Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde. Apoio Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana. Moura do B. MV. Excelsior Seguros.
E o nosso Inspiração Saúde de hoje com o médico Francisco Bandeira. Um pouco do currículo, né? Do seu vasto currículo. O médico Francisco Bandeira recebeu a graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, UPE, e completou a sua formação em Medicina Interna e Endocrinologia no Hospital Agamenon Magalhães. Após treinamento na Universidade de Oxford, na Inglaterra, recebeu seu PhD pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. É professor e chefe da disciplina de endocrinologia da UPE e da divisão de endocrinologia e diabetes do Hospital Agamenon Magalhães. Também é membro da Academia Pernambucana de Medicina. Coordena pesquisas em doenças metabólicas e diabetes e tem publicado inúmeros artigos em revistas de língua inglesa. Já lançou 14 livros sobre sua especialidade médica e foi o primeiro endocrinologista do Brasil a ingressar no American College em Endocrinology, justamente nos Estados Unidos da América, né? É com ele que a gente vai conversar um pouco, saber do seu trabalho, né, da sua especialidade, do que levou à carreira médica, enfim. Doutor Francisco Bandeira, boa tarde, prazer ouvi-lo aqui no Inspiração Saúde pela Rádio Folha. Jota Batista falando, tudo bem?
Boa tarde, Jota Batista. Prazer estar aqui com vocês.
Um prazer é todo nosso, né, para conversar com o senhor e falar um pouco aí dessa paixão. Sacerdócio é um pouco disso tudo, doutor Bandeira, que o fez levar a adentrar na medicina. Fale um pouco para o nosso ouvinte.
A medicina, Jota, ele tem uma... É preciso que a pessoa tenha vocação, no sentido de que o sacerdócio nunca desapareceu, nem desaparecerá na medicina, porque a medicina, apesar de todo o avanço tecnológico, que é extremamente importante, eu que trabalho muito como pesquisador, uhum, pesquisa, ensino e assistência médica, a evolução da medicina é extremamente importante para o paciente, mas o contato com o paciente, ouvir o paciente, o exame clínico é extremamente, nunca morrerá. E a tecnologia apenas auxilia. O que se vê hoje, em algumas circunstâncias, é que o médico perdeu um pouco desse sacerdócio, né? A medicina, uhum, em algumas circunstâncias, passa a ser muito mercantilista, uhum, e se esquece desses preceitos básicos de que nunca morrerão, de se ouvir o paciente, de ter essa parte humana da medicina e o exame clínico, que é extremamente importante. Então, tudo é um conjunto, e o que faz um bom médico é unir um pouco de cada um dessas características.
Ô, doutor Francisco Bandeira, isso é muito pela geração que nós estamos vivenciando de imediatismo, é? De, vou fazer o que dá dinheiro, não é? O que eu posso ter retorno. É um pouco disso. Isso também é porque na grade curricular da formação médica não tem algo que passe isso, desse sacerdócio, olha, tem que ter amor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Até que na grade curricular se contempla essa parte. Uhum. O que existe também é uma supervalorização do exame complementar. Uhum. Como eu falei antes, se chega a um diagnóstico com muito mais precisão, se consegue tratar a doença com muito mais eficiência, por conta do avanço tecnológico, seja laboratorial, com novos medicamentos que previnem doenças, que previnem complicações de doenças, mas não se pode achar que isso resolva 100%.
Entendi.
Então, no dia a dia, nós lidamos muito com isso, no dia a dia da clínica. E você vê a supervalorização de testes laboratoriais ou de imagem e esquecer daquilo básico, isso o paciente sofre e se perde o diagnóstico. Então, acreditar demais ou supervalorizar exames que são sempre complementares, uhum, e não substituir o básico. Às vezes você vê um paciente que chega aqui e diz: doutor, nunca me examinaram meus pés, por exemplo, que é um preceito quando você atende um paciente diabético. Perfeito. Então, é a supervalorização do exame complementar.
O doutor, me desculpe a comparação, mas eu acho que é importante para o nosso ouvinte. Isso mesmo na aviação aérea está acontecendo, passando por isso também. Olha, hoje em dia a cabine de um Boeing, de um Airbus, é só tecnologia. Opa, mas o piloto tem que pilotar. E é por isso que acontece determinados acidentes, porque o piloto tem que ser dono da situação. E aí existe esse dilema também nessa profissão tão importante como a pilotagem aérea. Então a medicina precisa dessa percepção humana, não é? Do médico, do especialista, até através da anamnese, da conversa, da investigação, da consulta com o próprio paciente. É um pouco disso?
O paciente faz parte da doença, faz parte do problema clínico que o paciente tem, que se escute e se converse.
Perfeito.
Porque,
perfeito,
às vezes o paciente acha que tem um problema sério e, com esclarecimento correto, ele já sai, muitas vezes o paciente já sai aliviado só pelo fato de conversar com o médico.
Perfeito.
E ter um esclarecimento daquilo que ele achava. É aquela coisa que o corpo e a mente são inseparáveis.
Uhum.
E do ponto de vista, não é só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista físico, do ponto de vista fisiológico, corpo e mente são inseparáveis.
Uhum.
O diabetes, ele pode estar absolutamente descontrolado por alterações cerebrais. O cérebro participa muito do descontrole do diabetes,
uhum,
normalmente. Então, isso tem que ser levado em conta, porque se você não leva em conta corpo e mente, e olha só o corpo, ou se você não leva em conta o paciente como um todo, que é outra coisa que nós vimos hoje, é uma setorização excessiva do médico, quer dizer, o médico só vê um órgão, não tem noção do funcionamento como um todo, evidentemente que o paciente vai se prejudicar.
Doutor, mas o diagnóstico, não, eu sou especialista no polegar, né? No dedo mindinho, você tem que procurar um especialista. Eu estou brincando assim, mas é o que acontece hoje em dia, cada vez mais essa especialização, né, doutor Bandeira?
Isso é que é ruim, porque o médico, de uma maneira geral, as especialidades clínicas, de uma maneira geral, existem. Eu sou endocrinologista, mas tenho uma formação clínica médica,
uhum,
muito forte antes. Então, e até hoje eu faço clínica médica. Então, uhum, a formação clínica geral é extremamente importante no especialista. Então, aquele que é especialista e que não se interessa pelo entendimento do corpo como um todo,
uhum,
evidentemente vai ter mais dificuldade em chegar a diagnóstico. E o paciente vai se prejudicar mais.
O doutor Bandeira, tem um detalhe também que aí não é a questão do médico, é o sistema, não é? A velocidade para você atender um paciente, né? Na rede SUS, por exemplo, diga seu nome e tal, eu vou passar isso daqui. Oh, calma. Ah, doutor Bandeira não, ele foi até fazer exame no meu pé. Ah, doutor Bandeira, eu vou procurar doutor Bandeira, porque ele conversa com a gente, dá atenção. Olha, ele pergunta tudo. É um pouco disso também que a gente se depara no dia a dia da medicina atual, né?
Sem dúvida. Existe um roteiro de uma consulta médica que desde os primórdios da faculdade nós aprendemos, que é o preceito de fazer uma anamnese. Para isso você tem que ter tempo de ouvir o paciente.
Perfeito.
E depois que você escuta o paciente, você vai perguntar. Existe um questionamento obrigatório. A partir daí você vai para o exame clínico, que deve ser completo, independente da queixa do paciente.
Uhum.
Então, se faz isso, essa etapa é extremamente importante, porque muitas vezes você já sabe o diagnóstico só por isso.
Uhum.
E que os exames vão complementar aquele raciocínio. Então, uhum, isso exige um tempo mínimo. Não se pode fazer uma consulta sem medir a pressão do paciente, sem examinar o pé, sem examinar os olhos, sem auscultar o coração, examinar o abdômen, auscultar o pulmão, examinar o pescoço, não se pode. Então, se quiser fazer isso, primeiro, vai perder o diagnóstico e vai solicitar exames excessivamente, uhum, para poder compensar aquela falha inicial.
Entendi. Outro detalhe também que gostaria de colher a sua opinião, e claro, como profissional que o senhor é, e também como mestre, né, passando isso para essa garotada, tem diferença entre paciente e doente? Tem, doutor Bandeira?
Tem. Na verdade, são termos que, ao meu ver, são parecidos. Uhum. Porque o doente... o termo doença é um termo amplo, né? Uhum. Ele pode chegar aqui com uma angina, por exemplo, por uma obstrução na coronária, mas aquilo ali está levando a um problema maior para ele. Ele pode chegar muito ansioso, deprimido, com quadro de pânico causado por aquela dor.
Aí agrava.
Então, a doença é o global, uhum, não é só a angina. O paciente doente, eu acho que são termos que denotam a mesma coisa. Paciente é muito usado na literatura inglesa. Em Portugal se usa muito o termo doente. Esse doente, o português gosta disso. Mas, ao meu ver, sempre denota que aquela doença tem que ser vista. O funcionamento do corpo e a resposta do corpo a uma determinada doença tem que ser visto como um todo. Uhum. E esse todo é que caracteriza a doença, e esse todo é que caracteriza o doente.
Eu li em algum lugar, não tem, como se diz, um autor, um pensamento que é passado aí, não é? Autor desconhecido, que não existe doenças, existe doentes. E aí ele explica, olha, é a forma que cada um encara o problema que está passando, né? De repente o senhor pode ter um paciente com diabetes que acredita que vai controlar, que é fácil, já tem outro que com medo, com receio, leva, né? O que o pessoal chama de diabetes emocional, enfim, existe isso também com relação à situação e mais especificamente na sua especialidade?
É esse exemplo que eu dei. O paciente, uhum, pode ter uma doença que gera outra. Então, se o paciente tem o diabetes descontrola e ele se apavora, ou se ele está passando por um estresse grande, por outra causa, que vai descontrolar mais o diabetes, isso tem que ser detectado também. Não, uhum, é só eu vou controlar o diabetes e não vou ver essa parte, ou eu vou tratar a angina e não vou ver essa parte. Isso é que está errado. Aí é que é correto dizer que existe doente e não a doença em si. Uhum. O doente é mais importante do que a doença.
Entendi. E quando o senhor fala da anamnese, que é a entrevista, não é? A consulta, a conversa com o paciente, tem paciente que até o senhor é especialista justamente nessa área de endocrinologia, mas vai um pouco também de psicologia, não vai? Nossa, eu saí tão aliviado do consultório com o doutor Francisco Bandeira. Esse é um médico arretado, esse médico é bom. Não é assim que a gente se depara no dia a dia, nos corredores aí das clínicas, dos hospitais, né, doutor Bandeira?
Sim, porque nós lidamos com a obesidade, por exemplo. 50% dos obesos têm algum grau de depressão ou ansiedade.
Olha aí.
Hoje, a depressão é considerada uma complicação da obesidade. O indivíduo não se deprime porque se acha feio. O indivíduo se deprime porque a obesidade leva a um processo inflamatório que está explicado até na minha coluna hoje, que eu escrevi, que esse processo inflamatório extenso no corpo, na gordura, também inflama o cérebro. Uhum. E o indivíduo se deprime. O obeso geralmente tem depressão e ansiedade também por conta disso. Não porque só está insatisfeito esteticamente. Não é um problema de distorção da imagem corporal ou insatisfação com a imagem corporal, mas é uma complicação pela própria situação de ser obeso e do processo inflamatório que a obesidade causa.
Perfeito. Quando o senhor, agora há pouco, na entrevista, falou, olha, tem paciente que não é verificado nem o pé, porque existe um problema que é o pé diabético, não é? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
O pé diabético é uma... O pé do paciente diabético, ele está sujeito a ferimentos. Uhum. E por que ferimentos? Porque existe uma complicação do diabetes que é muito comum, que é a neuropatia periférica, em que os nervos são agredidos pela glicose cronicamente elevada, ou também até o diabetes se associa muito à obesidade, e a obesidade também altera esses nervos. Como a sensibilidade cai, ele pode ter ferimentos e que ele não sente, e aquele ferimento ele cresce e infecta, e se ocorrer isso, pode gerar uma amputação. Então, no hospital, frequentemente nós vimos paciente diabético que chega com uma ferida no pé, uhum, uma úlcera infectada, e que se isso aqui não for tratado rapidamente, com uma limpeza cirúrgica, controle da glicose, pode evoluir para uma amputação. O diabetes é uma situação, a causa mais comum de amputações em adultos. Aumenta muito o risco por conta disso.
De dedos?
Essas lesões de pé diabetes podem ser prevenidas. Uhum. Se você examina os pés, se instrui o paciente a inspecionar os pés, usar sapatos não apertados, sempre calçado com meia, inspecionar para ver se tem fungo, não deixar o pé úmido, qualquer lesão procurar o médico e manter o diabetes controlado, você consegue evitar a amputação. Então, examinar o pé tem também a finalidade de ver a circulação, que é outro problema do diabetes.
Perfeito.
Além da neuropatia, é que a circulação das pernas também pode estar deficitária. Uhum. E se você examina e detecta isso, que nós chamamos pé de risco, você já pode prevenir a aparência de ulcerações.
Uhum. E aí, quando o senhor fala de amputações, dedos e até mesmo pés, né? Tem gente que chega a amputar até mesmo o pé por conta desse estágio já estar avançado.
Sim.
Causa cegueira, enfim, tem todo um complexo o diabetes, né?
Exatamente.
Uhum. Doutor Bandeira, Francisco Bandeira, eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor passa como receita de sucesso para essa nova geração, seus alunos, essa garotada, hein?
Eu acho que a receita do sucesso profissional é mais ou menos a mesma, é você gostar do que faz e ter uma formação adequada. Eu, particularmente, eu optei pelo lado acadêmico e clínico.
Uhum.
Tem médico que não gosta do lado acadêmico, do ensino, fica na assistência.
Uhum.
Mas fazer o que gosta e se dedicar à medicina, existe uma dedicação maior do que outras áreas. Eu, por exemplo, eu nunca tirei férias de 30 dias,
nossa,
jamais tirei férias de 30
nossa
dias. Então, se você não gosta do que faz, eu trabalho fim de semana, escrevo fim de semana, corrijo teses fim de semana, faço reunião. Então, isso é uma dedicação extra que tem pessoas que não querem ter.
É sacerdócio mesmo, viu? É sacerdócio mesmo, viu?
É preciso ter dedicação, senão você não consegue chegar a ter um reconhecimento adequado.
O senhor é de uma família de médicos, os seus descendentes também aí seguem a medicina ou não?
Meu pai era dentista e da área acadêmica, sempre ensinou na faculdade, fundou a Faculdade de Medicina de Campina Grande.
Nossa.
Minha mãe, psicóloga também da área acadêmica, todos os dois professores titulares. Tenho tios e primos médicos, tenho um tio médico que me incentivou muito, que mora aqui, e os meus filhos todos na área médica, uhum, todos endócrinos, dois endócrinos e um mais novo estudante de medicina.
Olha só, então dois aí na própria especialidade do pai, não é isso?
Isso.
Doutor Francisco Bandeira, não tirou férias, como o senhor disse, a dificuldade. E o que o senhor faz para desopilar, hein? Como a gente diz, para desestressar da profissão, enfim, o seu lazer, de que forma?
Uma vez eu comentei que tem pessoas que dizem, você precisa tirar umas férias para poder desopilar. Para mim, o trabalho desopila.
Que bom, que bom.
O trabalho, para mim, não me incomoda em nada. Mas eu gosto de viajar, eu gosto de ir a restaurantes, que estou sem fazer isso agora na pandemia. Gosto também de automóveis, gosto de música.
Ah, é, qual
mas
é?
O trabalho, para mim, não me incomoda de maneira nenhuma. Eu gosto do que faço e o trabalho, para mim, é divertimento também.
É, automóvel é, colecionar, é isso, é?
Não, não, eu gosto de automóvel para usar mesmo.
Ah, tá.
Gosto de
dirigir,
de curtir, de curtir.
Dirigir é uma terapia, então, né?
Dirigir, para mim, eu gosto.
Muito bem, estamos chegando ao final aqui, Inspiração, perdão, Saúde de hoje. O que a gente pode esperar do avanço aí da medicina, não é? O senhor falou de viajar, opa, vou para a Europa saber a nova tendência aí da minha área. Hoje em dia não, é tudo na tecnologia, você faz uma cirurgia com um colega seu lá da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, e o que esperar nessa corrida aí constante de evolução da medicina, hein, doutor Bandeira?
Eu acho que a medicina evoluiu assim tremendamente nos últimos 100 anos, a medicina moderna, o salto. Até 100 anos atrás, né, era bastante empírico. E hoje, o avanço que nós temos no diagnóstico preciso é bastante intenso, de medicamentos. E agora nós estamos caminhando para o diagnóstico genético. Quer dizer, a chamada medicina de precisão, que é o futuro, que é você escolher o melhor tratamento baseado em características genéticas do indivíduo. Então, é individualizar mesmo medicamento e doses. Nós estamos caminhando para isso. Como até dieta também, a nutrição de precisão. Evidentemente que hoje ainda não é uma coisa posta em prática, mas nós estamos caminhando para isso. Hoje nós usamos testes genéticos para algumas situações que são importantes na clínica, mas estamos caminhando para ter um uso mais abrangente da chamada medicina de precisão, onde você individualiza remédio dose, ao invés de você fazer a mesma dose para todo mundo.
Isso está ainda restrito mais na rede particular, mas com o passar do tempo deverá chegar à rede pública. Até aproveitando, doutor Bandeira, me veio agora à mente, vamos estourar o horário, mas é por uma boa causa, como o senhor analisa a situação do SUS, né? Quando todo mundo está falando em SUS, privatizar, não privatizar, estado máximo, estado mínimo, opa, o SUS vem num momento como esse de pandemia e mostra a sua eficácia. Como o senhor avalia a situação do SUS nesse momento, hein?
Infelizmente, o SUS foi sacrificado na última década, nos últimos 15 anos, com sucateamento que pode ter sido até intencional, ao mesmo tempo que as operadoras de seguro-saúde cresceram muito. Então, o SUS é extremamente importante e eu acho que essa pandemia mostrou o quanto ele é eficiente e que nós precisamos agora fortalecê-lo. O SUS tem uma responsabilidade enorme na sociedade, como assistência, como formação de profissionais. Então, nós temos que fortalecê-lo. Foi lamentável o que apareceu essa semana de querer privatizar unidades de saúde. Nós sabemos quem vai se beneficiar com isso, não é o povo. Então, nós precisamos fortalecer o SUS e espero que nesse período pós-pandemia, isso ganha outro rumo.
É corrigir o que está errado, não é? E não anular todo o processo, como o senhor bem disse aí, da importância do SUS.
Sem dúvida.
Doutor Francisco Bandeira, um prazer conversar com o senhor. Obrigado aqui pela atenção com Inspiração Saúde da Rádio Folha. Foi uma aula, viu?
Obrigado, Jota.
Um abraço ao senhor e até um próximo encontro, viu?
Obrigado também. Tudo de bom.
Idem. Conversamos com o doutor Francisco Bandeira, professor e chefe da disciplina de endocrinologia da Universidade de Pernambuco e da divisão de endocrinologia e diabetes do Hospital Agamenon Magalhães. Foi o nosso convidado do Inspiração Saúde de hoje.
Inspiração Saúde. Apoio Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana. Moura do B. MV. Excelsior Seguros.